A tecnologia transformou completamente esse universo. E para esse bate-papo, recebemos aqui dois convidados com muita experiência na área. O meu amigo Andrei e o meu amigo Fabrício. O Andrei é formado em analista de sistemas, técnico de TV e rádio e tem muita experiência na área. O Fabrício é também técnico em comunicação, jornalista, professor e especialista em produção de programas de rádio. Então agora vamos aqui saber quem são os nossos convidados, ouvindo deles. Primeiramente eu quero ouvir aqui do meu amigo Andrei. Quem é Andrei?
Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, ouvintes da Rádio Câmara. Pois é, Lucas, já estou nessa correria aí de rádio, TV já há 15 anos, né? Comecei lá na UESB como estagiário voluntário. E foi lá que eu tive a oportunidade de conhecer o Fabrício. E aí tive algumas experiências também, né? Em outras emissoras aqui da cidade. E hoje também estou atuando aqui na Rádio Câmara com vocês.
E assim, sua experiência no rádio, com rádio, com o que aí, Andrei? Rapaz, como é que foi assim? Conta aí rapidinho pra gente. Como é que você chegou nesse lugar?
Eu costumo falar que minha experiência é mais em audiovisual, né? Porque logo quando eu cheguei na UESB, eu trabalhava na parte técnica. Técnica de bancada, né? De manutenção, de cuidar, né? De transmissor, de parte eletrônica mesmo. Aí, passaram o tempo, fui pegando experiência na parte operacional, fui indo pra TV também pra ajudar o pessoal no jornal, né? Na parte operacional, de direção de imagem, de edição em rádio. E até alguns anos atrás eu fiquei mais focado em rádio mesmo, né? Tomando conta do playlist, na parte de programação, de estrutura mesmo do playlist.
Ele é o homem que resolve as coisas.
E também tem experiência em outras emissoras, com parte de produção também, produção comercial, serviço em outros lugares, né?
Muito bem, então tem uma carga boa aí, né? A gente sempre, eu sempre penso o seguinte, hoje a gente é profissional, né, gabaritado, cada um na sua área, e às vezes a gente olha para uma pessoa e pensa assim, ah, aquela pessoa é especialista como assim, né? Depois que a gente trilha uma carreira de 10, 20 anos de experiência, com diversas experiências.
Vai passando pelos perrengues, né? Da resgatação, que não tem livro que ensina, né? Só na prática mesmo.
Com certeza. Aí a gente entende como é que se torna, né, um profissional de excelência. Então, agora aqui, a gente vai conhecer quem é o nosso outro convidado aqui, o Fabrício Cabral. Quem é Fabrício Cabral, Fabrício?
Fabrício Gama. Eu uso Cabral também, mas Fabrício Gama. Eu sou do interior do Rio de Janeiro, da cidade de Nova Friburgo. Vou fazer 20 anos agora morando em Vitória da Conquista. E minha passagem na comunicação, ela vem de muito tempo. Eu acredito que do milênio passado já era quando eu começava a brincar. Eu costumo dizer que minha paixão pelo rádio nasceu do teatro. Fiz teatro durante muito tempo. E a gente fazia teatro de rua, e para poder chamar a atenção do público e aglomerar as pessoas para as apresentações teatrais, a gente montava uma rádio e ficava com algumas brincadeiras de locução e fazendo graça mesmo, como se fosse uma rádio, para as pessoas juntarem e depois a gente começar as peças de teatro. Por conta disso, as pessoas falaram, poxa, você tem jeito, você devia ir mesmo, correr atrás disso. E aí eu fui para a capital, estudei, fiz um curso técnico em comunicação voltado para a área de publicidade, direção de arte, e paralelo a isso eu fiz uma escola de rádio. E aí foi lá que o bichinho pegou mesmo, eu falei, rapaz, que trem massa. E aí quando voltei para a minha cidade, um amigo meu de infância, o pai dele era radialista numa rádio AM, e tinha uma oportunidade para a gente fazer um programa lá nessa rádio AM, que era o Hora Brasilis. Então a gente começou ali, eu comecei numa rádio AM mesmo, e que eu acho que é muito bom, porque você tem que segurar na conversa, você tem que falar, é muito diferente da FM, que tem muito mais música, né? Principalmente as FMs comerciais. E aí, da época que a AM ainda era AM, você tinha os locutores de um lado e os operadores do outro, trabalhando com música. Antes disso, eu já tinha ido visitar algumas rádios e ver como é que funcionava. Mas eu peguei ainda a época em que as rádios precisavam de muita mão de obra.
Que maravilha, né, ter, assim, ouvir isso de você. E você falando aí da sua experiência, do seu início, me trouxe uma coisa que vira e mexe e volta na minha mente. Quando eu estudava no segundo grau, eu tinha um colega E ele, a gente saía da aula, encerrava a aula, eu saía mais cedo, aí ele, ah, vamos lá para casa para a gente brincar de rádio. E ele tinha um rádio gravador e ele fazia como se fosse um locutor, a gente brincava de rádio. Eu me lembrando, você falou, eu me lembrei disso agora, né? E esse colega meu chamava Celso, nunca mais o vi. Celso, se estiver me ouvindo aí, um grande abraço. Pois é, Fabrício, isso aí, que legal, né? Você passou por essa trilha toda aí. Eu também tive um tio que foi radialista muitos anos aqui, chamava Wilson Marcílio, ele é falecido já há um tempo. Né? Quando eu era criança, ele tinha lá um programa de rádio e ele fazia uma festa no dia das crianças, levava a gente para lá, dava presente, era muito legal, né? Aproximando a gente do rádio. Pois é, então a gente veio aqui para ver o que, que a tecnologia fez, né? O que, que ela transformou aqui no rádio. A gente está no rádio falando do rádio, né? Então, assim, eu queria ouvir de vocês como era o funcionamento de uma rádio aí na época dos equipamentos analógicos, qual era o papel do operador de áudio naquela época, né? Quais equipamentos eram essenciais dentro de um estúdio? Era mais difícil produzir programa naquela época? Acho que o Fabrício, né, pode Sim. dizer com propriedade, assim, como é que era a dinâmica ali de uma transmissão ao vivo, Fabrício?
Era bem complicado porque tudo era diferente. Né? Tudo. Você começar a partir do princípio da rádio, das músicas, as rádios recebiam os discos de vinil com as músicas, e às vezes assim, vem um disco, algumas rádios recebiam só o single, que vinha só a música que o artista estava divulgando, e outras recebiam o disco inteiro, com várias músicas.
O álbum, né?
E aí nesse álbum você tinha que ir lá com uma tintazinha branca, você marcava uma gotinha de tinta no início e no final da música, para quando você fosse tocar, você já posicionar a agulha naquele ponto, você segurava o disco na hora.
Quer dizer, você dava uma pause no disco. Exato. Manual.
Pause manual.
Pause manual.
O motor girando e você segurando ele para não rodar, e aí quando era hora de girar, você soltava e dava aquele impulsozinho para não ter aquela... Sim. Começar devagar, ia. Eu não trabalhei nessa época, mas eu peguei, eu assisti isso acontecer. Sim. E... você tinha uma outra estrutura, você tinha que ter uma discoteca gigante para poder guardar esse tanto de coisa. Hoje em dia está tudo no computador.
Sem falar no tamanho da equipe, que é uma pessoa só não fazia. Hoje um só faz rádio, né? Ali era 3, 4, 5 pessoas, né?
Você não tinha internet, você não tinha... Então, assim, para você fazer uma nota, lógico que já existia o famoso Gillette Press, que a pessoa pegava o jornal, passava o Gillette lá... No jornal cortava aquela notícia, colava numa folha de papel e o jornalista ia ler a matéria como tinha sido feita para o jornal. Isso já existia, mas ainda assim o jornalismo de rádio era algo que tinha que estar na rua. Então você tinha muito mais gente na rua fazendo as entrevistas. Hoje já é bem mais complicado isso acontecer, né?
Era praticamente quase tudo ao vivo, assim, né? O programa começava ali, era um atrás do outro lá e não parava, né? Você falou dos recortes de jornais aí, sabe o que eu pensei aqui agora? Chat GPT do passado.
Na verdade. Que a gente fala que hoje em dia tem muito Ctrl-C, Ctrl-V, né? A pessoa vai Sim. lá, copia a matéria de um site e vai ler no rádio e tal. Isso já existia, mas era analógico, você não tinha a internet. Mas você tinha os jornais, as rádios tinham acesso a esse material e ele era copiado. Agora, era uma outra realidade. Se você parar para pensar que a cada música que tocava para ser trocada precisava ter alguém ali para trocar essa música, uma rádio sem um operador não existia.
Não funcionava.
Não existia. Então, as rádios que funcionavam 24 horas tinham que ter uma pessoa trabalhando na madrugada. Não tinha gente.
Verdade.
Tinha que ter uma pessoa.
Que bom. E tu, Andrei, teve assim contato com esse...
Eu não cheguei a pegar essa parte aí que o Fabrício pegou. Essa parte.
Andrei é novo.
Sou novo. A questão mais, assim, que eu vejo mudança em relação às transmissões, né? Que eu não sei se o Fabrício lembra, né? Lógico. Mas antes, pra gente fazer uma transmissão de um ao vivo, né? De um Sim. evento. A gente ia com estrutura, um carro. Tinha Sim. que levar transmissor, link, apontamento de antena. Sabe, uma dificuldade retada e fechava o tempo. Muitas vezes não conseguia pegar um sinal legal e tal. E a nossa maior dificuldade antes era essa, né? Hoje em dia, a gente fez uma transmissão, Fabrício, recente, lá em Jequié. Levou um notebook, interface.
Acabou.
Criou um link de reunião. Acabou.
Acabou.
Não tem essa dificuldade toda. E até mesmo em relação a alguns aparelhos, né, mais modernos que tem. Tipo assim, a gente tem um sinal também, Lucas, lá em Jequié. E o que a gente fazia antes? A gente pegava um computador lá, streamava lá, pegava o link. Acho que é a mesma coisa.
Sim, que a gente tá...
E assim, era um delay insuportável para quem está fazendo ao vivo. Um delay insuportável. O que acontece? Hoje a gente tem um encoder, né, VIP,
sim,
que a gente faz tudo via fibra, tudo praticamente
simultâneo. É como se estivesse conversando real,
o,
né, telefone.
O
também,
telefone,
né,
assim, a qualidade perfeita, não precisa de internet, precisa de nada, só linkar via fibra. E assim, você vê, conquista já que é, né? Via fibra e não tem delay. Então, assim, em relação aos equipamentos de transmissão,
a coisa mudou.
Sem muito falar no custo-benefício, né? Se comprar um transmissor, para comprar um encoder hoje, um negócio.
Tudo barateou muito.
Barateou muito.
Aí, como o Fabrício falou aí, a questão da organização das músicas, o operador de áudio naquela época era essencial, né?
Exato.
Eu me lembro que eu chegava na rádio assim, olhava, era assim, um monte de pilha de fitas. E era uma fita diferente, eu não sei o nome daquela fita, que não era essa fita comum, né? Eram os cartuchos, era?
Tinha cartucho, tinha cartucheira, tinha o mini disc, o MD. Quando eu comecei na rádio, eu comecei já com o MD. Sim. Que é uma tecnologia que nasceu morta, né? As tecnologias estão se atropelando,
sim,
tão rápido.
Sim, exatamente.
Mas quando eu comecei na rádio, a rádio trabalhava com um MD na rádio da universidade. Aí a AM ainda trabalhava com fita cassete, sim, e fita cassete mesmo, de ainda ter aparelho que tinha que botar um palito de dente para poder travar lá,
sim,
que estava folgado, de tanto abrir e fechar.
Eu usei muita fita cassete.
Então, essas tecnologias, elas foram facilitando, porque à medida que você tem as músicas todas no computador e você consegue organizá-las como uma playlist, que quem está em casa hoje que quer ouvir uma música e consegue organizar ali o que ele quer ouvir,
né,
uma música
por
atrás da outra.
Tempo.
Hoje em dia a rádio faz.
Ô, Fabrício, então praticamente antes era meio complicado, assim, né? Ter programas gravados, não é?
Muito, porque muito. Gravado.
A dificuldade que tem para escolher uma música, escolher o ponto.
Né? Não, né? E era muito trabalho para você gravar, porque primeiro que você ia ter que ter uma mídia específica para aquilo, depois a questão da hora certa te atrapalhava,
sim,
muito, porque a rádio, ela tem essa função de acompanhar as pessoas e tal, informar, e dar a hora,
né,
certa. Então, sempre que se ia gravar um programa, alguém fala, poxa, vai gravar, programa gravado é ruim, você não pode dar a hora certa. Aí os ouvintes ficam perdidos nesse. E a rádio sempre foi um grande companheiro, principalmente a AM, ela sempre foi uma grande companheira da dona de casa e tal, que está trabalhando, ouvindo e fazendo as coisas. Então, acho que a grande maioria dos programas era ao vivo e era muito mais prático fazer ao vivo, apesar da dificuldade.
Você acha que devido a isso também, em relação aos locutores de madrugada, né? Acabou mais também isso, né?
Sim, sim. A modernidade, sim, a informatização fez reduzir os custos, porque afinal de contas muitas rádios estão. O número de anunciantes também caiu com as novas tecnologias, então ela fatura menos, e aí é uma desculpa que todo dono de rádio já quer para poder ter menos gente na folha de pagamento, né?
Querendo ou não, a gente. Eu trabalho tecnologia e o que eu percebo sempre é o seguinte. Toda inovação, ela traz uma transformação.
Com certeza.
E ela vai mexer em algum lugar, vai mexer com alguém, vai mexer com alguma estrutura. E eu sempre digo, se você não acompanhar a tecnologia, você acaba sendo ultrapassado.
Sim.
Mas não é só ultrapassar porque você não conhece a tecnologia, é porque ela transforma aquele ambiente, e se você fazer parte daquele ambiente, você acaba sendo descartado.
Acho que você acaba sendo atropelado.
É,
né?
É verdade.
Ela passa por cima de você e vai.
Exato.
E não tem como parar, né?
Uhum. Pois é, realmente. Como vocês estão falando aí de tecnologia, mas assim, lembrando que então a rádio do passado era tudo chamado analógico e também manual, né?
Sim.
Então,
sim,
automático praticamente não tinha nada. Tudo era para gravar, tinha que apertar o rec, para tocar tinha que dar o play. Os discos ou MD ou cartucho tinha que estar tudo enfileiradinho,
sim,
ali, né?
A gente tinha, na rádio mesmo, a FM, tinha um programador que ia programar quais as músicas iam entrar, e tinha uma pessoa que ficava na discoteca separando os MDs, que antes eram os discos, que colocavam todos empilhados na ordem,
sim,
né? De trás para frente, para irem tocando.
Se não me engano, o MD era um mini CD, correto?
Exato.
Pequenininho, não era?
Que vinha dentro de uma caixinha de plástico.
Sim. Mas ele tinha o quê? Uma música?
Não.
Ou era
não,
o quê?
Ele suportava muitas músicas. Muitas músicas. Só que ele não tinha essa capacidade de você pular de uma faixa para outra.
Entendi.
Então você tinha.
Ah, então era um disco reduzido de tamanho.
Exato. Então o MD, a verdade, a tecnologia que veio facilitar foi essa questão de volume.
Sim, sim.
E a praticidade de você conseguir colocar dois, porque Você tinha a cartucheira do MD, geralmente você tinha dois ou três.
Sei,
você
colocava chamava em deck, cima, né? Deck.
E ele já tinha o auto pause. Você tinha dois lugares para você botar. Então você colocava o de cima, dava play, colocava o de baixo e dava o play pause. Entendi. Ele ficava piscando ali.
Esperando já.
Quando você dava o stop no de cima, outro, o de baixo já começava automaticamente. A tocar automaticamente. Então facilitava
a vida. E era tecnologia, enchia os olhos.
Mas para quem tinha que ficar esperando uma música acabar para soltar outra, e que era aquilo ali, foi uma facilidade.
É interessante. Então significava assim, que o ponto certo era a hora que você parava a música anterior, que ele tocava a próxima.
Exato. E aí depois... tava tocando de baixo, você tirava o cartucho de cima, colocava de cima, dava o play pause, ele ficava lá piscando. Sim. Você podia, você tinha 5 minutos, tinha o contador lá, você falava, não, vou no banheiro, vou voltar. Quando voltava, a música tava acabando, você só dava o stop, a outra música começava automaticamente. Então facilitou muito o trabalho do programador de rádio.
Com certeza.
Né? Até que fez o programador de rádio desaparecer.
Que interessante, né? E aí, assim, eu também, como eu não trabalhei em rádio, isso aí eu vi, porque algumas vezes eu fui em rádio, né? Andrei também é mais novo, né? Como ele falou que não pegou estudo. Mas você deve ter pegado essa transformação aí, né? Quando chegou o CD, né? Quando chegou o CD, por exemplo, porque o CD foi um impacto em cima da fita cassete, em cima do disco de vinil. E o CD acho que fez um grande diferencial também, nossa, correto? Porque os CD players aí que chegaram depois, logo você poderia fazer a seleção das músicas, não era isso? Uhum. Colocar a fila de músicas, escolher. Por exemplo, até hoje eu tenho um CD player lá de 5 CDs que eu posso fazer uma programação. Exato. Qual música eu quero, né? Então você estava aí no rádio nesse tempo.
Exato. O fato de você poder escolher entre as faixas foi um salto gigantesco. E aí quando você tem chegam os CD players com carrossel, que você colocava lá vários CDs. Sim. E você já programava como é que ele ia funcionar, que você vai tocar o do CD 1 só a faixa 5, do CD 2 a faixa 10, do CD 3 tal. E programa, ou seja, aqueles 5 minutinhos que era de uma música para outra, agora viraram 15, 20 minutos, 30, né?
Com meia CD. Hora de um programa.
Exato. O CD foi realmente uma revolução, mais uma revolução.
Sim.
Acho que o grande, eu digo sempre assim, a grande diferença dessa nossa geração é porque na história da humanidade a gente tinha tecnologias sendo desenvolvidas, e para você sair de uma tecnologia para outra, você às vezes durava gerações, aí foi encurtando para menos gerações, depois para uma geração, e a nossa geração está vendo muitas tecnologias se sobrepondo. Então assim, é algo que está muito rápido, enquanto antes você tinha uma demora muito grande para uma tecnologia chegar e ser sobreposta por outra. Hoje em dia, elas já nascem com outra na cola, já mudando o sistema, né?
A gente está vivendo, na verdade, uma inundação tecnológica,
exato,
né?
Exato.
Então, hoje já, assim, você pode escolher, né? Escolher o que é que você quer, o que é que você quer fazer, como você quer fazer, ou se você não quer fazer, né? Mas isso falando no âmbito de pessoa, de usuário, de produtos, né? Mas, assim, a gente falando da tecnologia em relação aos ambientes de trabalho, não há como fugir, né? Não é verdade? E, Andrei, nesse caso, quando foi que você começou a atuar assim nessa área do rádio? Tem quanto tempo?
Em rádio mesmo, se não me engano, foi em 2014. Assim, fixo na rádio, né? Na parte operacional, foi em 2014, 2015. Não lembro direito, mas foi bem numa época política, Fabrício.
Uhum.
Aí você imagina, né? A dificuldade que é trabalhar em rádio,
As pessoas não sabem como é que funciona, porque a nossa legislação tem essa questão do horário eleitoral gratuito e as rádios precisam se adaptar. Nessa hora o programador é que sofre.
E todos os dias, Lucas, sem sessões para programar, tem que ser tudo no horário certinho, entendeu? Tem que ser tudo criteriosamente, tudo no horário. E é muito complicado.
E você então, fazia isso como assim?
Você entrou para apagar esse incêndio, né?
Eu entrei na rádio. Já, né? Saí um pouco da técnica e entrei mais na parte operacional nesse período, né? Já para ajudar o pessoal lá. No caso, acho que era o Fabrício que estava, se não me engano, na época.
Eu montava as tabelas.
O Fabrício montava as tabelas, eu ia chegar e programar. Mas é um período complicado. Né?
Sim, sim.
Aí, assim, eu já trabalhava na rádio na parte de técnica, né? De montar a estrutura para ao vivo. A parte de organizar estúdio.
Isso era contra a regra da rádio,
Só
Mas é, se você lá por trás não fizer bem o seu trabalho, a coisa não funciona, né?
O pessoal não sabe, né, direito como é que funciona, mas...
Exato, não. É. Toda grande produção por trás tem uma equipe, ou o único que se não é equipe, tem dois, tem três,
aí,
né, a depender.
Comecei a editar os programas lá da UERJ também. E aí, desde então, tô aí na rádio até hoje.
Sim. Né? É. Eu queria ouvir de Fabrício sobre o programa que você falou, Fabrício, o Hora Brasilis, né? Como é que começou lá, né? Como começou e como você trouxe para cá?
O Hora Brasilis foi um programa que começou comigo e com o Alessandro Guenin, né? Lá em Nova Friburgo. O pai dele, o Hernânio Guenin, que era o radialista, tinha um horário um pouco extenso e o filho estava fazendo, ele fez o mesmo curso técnico de comunicação que eu fiz, só que 6 meses depois. E aí falou, não, bora montar um programa. Eu falei, bora, vamos montar um programa de rádio. Bora fazer a coisa acontecer. E aí a gente pensou em algumas ideias. Eu sempre tive essa afeição por música nacional e por música brasileira. Eu falei, ó, bora montar um programa que valorize a música brasileira e que a gente conte um pouco da história ou da música, ou do artista, ou do álbum que ele está fazendo. Então criou-se esse programa. Era um programa voltado para a rádio AM, mas para a rádio comercial. Então ele tinha sorteios, ele tinha... uma parte de intervalo comercial mesmo.
Sim.
E aí, quando eu vim para a Bahia e que tive a oportunidade de começar lá na UESB FM, eu falei, ó, eu tenho um programa, eu apresentei para o diretor, falei, tem um programa que era assim e tal, eu posso adaptar, eu gostaria de colocar. Não, pode mandar. E comecei com Hora Brasilis. Quando eu saí da rádio pela primeira vez, que eu saí 2 anos depois voltei, e aí, quando eu saí, uma outra pessoa assumiu e continuou, e o programa continua e tá até hoje, né? Continua, tá até hoje.
E assim, sempre assim, aparecem pessoas, né, da cidade e tal, querendo participar do programa, dando música e tal, gente.
E o programa tá até hoje rodando?
Até hoje. Todos os dias, segunda a sexta, das 14 às 15.
É, uma hora inteira dedicada a um artista, né, ou uma banda, tal, e contando aquela história. A ideia era exatamente essa, era trazer... quando esse programa começou, não existia internet. Então, assim, a internet já existia, na verdade, lógico, mas não existia essa facilidade de acesso à internet. Então, muitas pessoas não sabiam muitas coisas, então exigia essa pesquisa, o que hoje em dia é muito mais fácil. Né?
E o que é legal também, Fabrício, é que, assim, hoje o pessoal ainda comenta, porque eu pensei naquela época, você fazer um modo de programa regional.
Sim, trazer uma pessoa.
Trazer uma pessoa, colocar, tipo, 12 músicas, né? O programa tem 12, entre 12 a 14 músicas de um artista só regional. Então, para o artista local é muito, muito interessante. Então, muita gente tem esse interesse de participar desse programa, entendeu?
Sim, sim. Né? Colocar a cultura, né?
Uma hora direto
a prova.
Música, já é difícil uma hora direta de música regional. Imagina uma hora direta de uma música de um artista só.
De um artista só.
Teria que ter uma boa seleção de músicas, né? Que é isso.
Só esquecendo aqui, Lucas, de agradecer, né? Quem me levou para a rádio foi Carla Simões, né?
Foi Carla? Ah, sim.
Ela me viu lá com Cajaíba, na Teca e tal, acabou me puxando pra rádio. Então...
Falou, esse menino tá perdido aí.
Então, uma gratidão muito grande por Carla, né?
Beleza, vamos tomar uma aguinha ali. Daqui a pouco a gente volta com mais Momento Tech e a tecnologia no rádio.
Fazer uma jangada, um barco que veleja. levar os bares do Gabão. Que o chefe da polícia carioca avisa pelo celular. Que lá na Praça 11 tem um videopoker para se jogar.
Estamos de volta com o nosso Momento Tech aqui, falando de rádio e da tecnologia no rádio. Agora a gente vai, né, entender direito como é que a tecnologia está chegando no rádio e qual foi a revolução que ela fez aqui no rádio, porque por aí afora a gente já sabe muito, né? Então, assim, eu queria ouvir aqui de Fabrício, né? Como é que funciona a programação de rádio, de uma rádio moderna, Fabrício? O que mudou aí? Software de automação, né, como se tocam as músicas, né? Ainda existe operador, quem é que ainda atua dentro do rádio aí? É só o locutor ou tem mais alguém, Fabrício?
Não, a gente tem, são vertentes diferentes. Né? Antes a gente tinha a AM, que tinha uma divisão muito grande, né? A AM tradicional, ela tinha o locutor de um lado e o operador de outro, então quem fazia a operação era todo um profissional e quem fazia a locução ou a apresentação do programa era o outro. Já a FM já tinha juntado esse processo e o próprio locutor fazia a operação, mas não a programação da rádio. Com a AM se transformando em FM, né, que a AM agora todo virou FM, muitas mantiveram o processo, ou seja, ela, na transmissão ela virou FM, mas o processo de confecção ela continua AM. Então você tem algumas rádios ainda que mantém essa mesma estrutura, mas a modernidade ela tá chegando, facilitando muito a vida, e junto dessa facilidade ela está diminuindo os postos de trabalho, porque trabalhos que eram feitos por muitas pessoas agora conseguem ser feitos por uma só, e como eu disse, muitas vezes é a desculpa que o dono da rádio precisa para diminuir a folha de pagamento. Então, isso tem acontecido. Mas ainda existe. Hoje em dia você ainda precisa muito de ser humano para fazer muitas escolhas. Andrei tá vivendo. Eu estou afastado do rádio há 2 anos. Andrei está vivendo isso aí. Sim. E nesses 2 anos muita coisa mudou, mas a função das pessoas que escolhem as músicas, que determinam o que vai ao ar como matéria, continua, né?
Pois é, né? E aí, Andrei, como é que é essa parte aí que você enxerga hoje da tecnologia
no rádio? Concordo com o Fábio, mas tipo assim, a gente tem. O que acontece? A gente tem 24 de programação. Por mais que a gente quer assim, eu quero que busque. Quero fazer uma programação automática. Mas não é assim, simplesmente automática. Tipo assim, eu vou ter que ter uma grade para definir um gênero. Tipo assim, eu quero que de madrugada só toque músicas regionais ou só toque músicas internacionais. Então, vou ter que ter uma pessoa para baixar as músicas internacionais, para colocar na pasta, para criar uma determinada grade, entendeu? Uhum. Eu acho que assim, a inteligência artificial vai chegar, já chegou, né, para ajudar, mas ainda precisa da mão humana, né, para fazer essa parte de organização, de escolher música, de separar gêneros, de criar grades, então...
É, como não, eu sempre digo o seguinte, que todas as tecnologias, elas vêm para ajudar, para acelerar e para melhorar o trabalho. Ela não vem para tirar o trabalho de ninguém. Claro que a tecnologia, ela acaba resumindo o trabalho, né? Diminuindo o trabalho braçal, digamos assim, mas não vai exterminar, né? Porque precisa, como o Andrei falou aí, né? Você, por exemplo, o programa não vai tocar sozinho, é preciso você fazer um trabalho, uma organização, né? E aí, hoje tem os softwares, né? Tem outros, vocês conhecem quantos softwares de programação de rádio, assim? Eu só conheço o Playlist, né? Porque é o que a gente tem aqui.
Existe uma variedade deles. Raduga, tem uns que são...
Zara Rádio, né?
Zara, tem muitos que são para uma ideia de universitário, sabe? Assim, para formar mesmo pessoas e depois...
Tem o Pulsar aqui também, que é um programa... Um pouco parecido com o Playlist, que algumas rádios aqui da cidade utilizam também.
Sabe, eu achava que a maioria usava
a maioria
o Playlist.
Playlist pra mim, melhor.
Depende da escola, né? De quem trouxe o... Como é que você aprendeu e como é que você... Mas muitos deles são... A rádio FM que eu trabalhava, eu não lembro o nome do programa, mas ele era bem baseado... Os programas, na verdade, vão seguindo a evolução e a tecnologia, mas eles são baseados naquilo que vinha antes. Então, assim, a rádio FM que eu trabalhei, você tinha que soltar a música uma por uma. Sim. Porque ele era baseado na rádio em que você soltava a música uma por uma. Se o locutor não fosse lá e não desse o play, a música parava e ficava em silêncio. Então, você tinha que dar o play. Aí, depois, falou, não, vamos automatizar isso aí. Já toca uma depois da outra. Então,
as rádios, assim, que eu vi, que não usam o playlist aqui, são rádios que são filiais. Uhum. Tipo, nossa rádio, né? Nossa rádio é... Eu não sei se me engano, é do Rio de Janeiro, ou de São Paulo.
Mas tá ligado a uma outra
rádio. Mas assim, os programas são interligados, entendeu? Sim. Então, tipo assim, ele pode direcionar uma programação pra cá, meio que simultâneo. Uhum. Então, até pouco tempo atrás, o Playlist não tinha esse recurso, né, de usar filial. Eu não sei se já tá tendo, porque é uma atualização recente.
Você fala dentro do próprio programa, consegue fazer.
Ele consegue
colocar uma rede, né, de emissores, filiais.
Tocar várias rádios ao mesmo tempo.
É.
Aqui, de vez em quando, a gente tem aí as transmissões, não está vinculado a isso?
Não,
tipo filial?
Que acontece? Aqui hoje a gente fala o seguinte, a gente baixa o programa de Brasília, né? Coloca na programação e aí automaticamente, né, já está configurado na grade para entrar.
Entendi.
Só que esses programas, tipo Pulsar, não. A pessoa está lá falando ao vivo, na locução, se eu quiser aqui entrar em rede com lá, automaticamente eu posso entrar.
Eu entendi, eles comunicam um com o outro, né?
Um atalho
na mesma. Se ele transmite para várias cidades, na hora do intervalo, numa cidade toca um intervalo, na outra cidade toca outro intervalo comercial.
Exato.
Entendeu? Já para direcionar para aquele próprio público.
Inclusive, eu trabalhei numa campanha política também, né? Num período político, que tinha que ter um operador justamente para cortar durante os intervalos comerciais.
Para não vazar nada. Diferença de uma cidade para outra.
Pensei em vazar um número, né, de um candidato, que é de uma cidade, a confusão que seria.
Mas interessante, como o Fabrício falou ali também, é o seguinte: como eu estava falando para vocês, que existem os dois lados. Tem um lado que vai absorver aquela tecnologia, né, a programação automática, né, tudo empilhadinho ali, 24 horas no automático, mas tem um outro lado. Por exemplo, Fabrício falou você falou alguma coisa aí que me lembrou o seguinte, por exemplo, se o programa for um programa que tem um canal aberto de comunicação com o ouvinte, já não pode ser um programa automatizado, porque o ouvinte vai escolher a música, o ouvinte vai mandar uma mensagem.
Eu acredito que hoje ainda não, mas a gente está muito próximo. Por isso que eu digo, eu já digo assim, não é se a gente vai ter uma rádio que não tem interferência humana. Eu já acho que é quando a gente vai ter uma rádio que não tem interferência humana. Porque a inteligência artificial está muito rápida. Ela consegue interagir e ela está conseguindo interagir cada vez mais rápido. Eu acredito que num futuro muito próximo, as pessoas vão ligar, vão ser atendidas por uma inteligência artificial que vai estar com uma voz humana, e ela vai fazer uma pergunta, a inteligência artificial vai conseguir processar, vai conseguir responder, e se pedir uma música, a própria inteligência artificial vai conseguir escolher a música e fazer isso tocar. E como eu digo, se a gente continuar pensando que muitas vezes o dono da rádio só quer isso para poder cortar, como eu já falei isso algumas vezes, cortar a folha de pagamento, e se ficar acessível, isso pode acontecer.
É, tem outro detalhe importante que eu sempre observo em relação à tecnologia, né? A gente está falando aí da questão da inteligência artificial, que é a tecnologia, o boom do momento. Uhum. Né? Ela é um bebê ainda, né? Está se desenrolando. A gente ainda vai ver muita coisa, né? Mas, assim, eu ia falar a respeito do perdão, me veio aqui, me falhou. Ah, sim. É, sobre a tecnologia, sempre ela chega e, às vezes, ela nos engana. Por exemplo, lembra da questão da fotografia, por exemplo? Quando chegaram as máquinas digitais, eu achei que aquela fotografia, que a fotografia em papel, que ia acabar. Por exemplo, o cara com a máquina digital na mão tira 10 fotos, 50, 100, guarda, vai imprimir mais o quê? Que nada, diz que a impressão de fotografia aumentou. Sim, e muito.
O disco, entendeu? De vinil, que com a chegada do CD, o pessoal destruía disco. Sim, fazia artesanato, derretia disco. Hoje em dia vale uma fortuna.
Virou o contrário, né? Quer dizer, tá tendo assim...
quer ouvir o chiado.
Um grupo de pessoas que querem ouvir o vinil, tá resgatando.
Mas sempre vai acontecer.
É tipo assim, perdeu o valor, pouca ganhou um valor, valorizou de novo, né? A questão de rádio, pronto, eu queria comparar rádio com a fotografia digital. Com a tecnologia, com a internet, televisão, streaming de TV, YouTube, por aí vai. Eu achava que rádio ia deixar de existir. Porque,
não.
Entende? Uhum. Então, pela tecnologia que estava chegando, falando, ninguém vai ficar mais ouvindo rádio. Você vai ali, vai na TV, escolhe o que você quer assistir. Muito pelo contrário. Hoje você chega, por exemplo, na internet... Cada lugar tem 100 rádios, 250, 500 rádios. Nunca vi um negócio daquele.
É como você disse, a tecnologia, ela proporciona uma mudança. O que antes você tinha uma obrigatoriedade, ou seja, vou fazer um exemplo muito... televisão. Antigamente, você ia lá, tinha 4 canais de televisão. Você só podia escolher entre aqueles 4. Hoje em dia, você tem centenas. Rádio, você tinha poucas rádios. Hoje em dia, com a internet, você tem muitas rádios. Então, o que você acaba fazendo é criando nichos. Você vai ter uma rádio que vai falar a língua daquele grupo e você vai acabar tendo. Então, é assim, eu digo, eu acredito que em pouco tempo a gente vai ter uma rádio completamente automatizada. Isso quer dizer que vai morrer, então, a rádio com o ser humano? Não. A gente vai ter a rádio que tem a possibilidade de ser automatizada, mas a gente ainda vai ter um grupo de pessoas que vai preferir ouvir seres humanos, que vai preferir ter... o contato com humanos. Então ela não vai acabar, porque a gente vai ter sempre um público para isso.
Com certeza. É interessante as facilidades que a tecnologia traz. Por exemplo, há uns 2-3 anos atrás, eu descobri lá um serviço na internet, esqueci como é que é, Listen to Radio, que é uma rádio gratuita, rádio web. Você cria sua conta, configura seu computador lá, simplesinho, um aplicativo, monta sua playlist, você pode fazer transmissão com... Aí, na época do São João, eu gostava muito de forró. Eu fui lá e montei uma rádio e deixei lá uma semana tocando forró 24 horas, né? Uhum. Então, eu falo assim, a tecnologia veio para facilitar. Exato. E muito. E concordo contigo também. O que que acontece? Ela começa a dar a opção de cada grupo escolher o que que quer fazer, uhum, como quer fazer, o que que quer ouvir, correto? Então, assim, consegue filtrar, né? Separar os grupos e satisfazer todo mundo.
Exato.
Claro que a questão do valor financeiro que tinha, né? Só uma rádio, um programa de rádio, né? Um sistema de rádio, ele cai um pouco. Mas eu acho que isso aí acaba se diversificando, favorecendo também a comunicação entre as pessoas. E, Andrei, hoje, assim, você está na parte mais operacional, né? Que você falou que dá suporte técnica, né? Preparando estruturas, né? Para transmissões, né? Assim, quais são as tecnologias que você tem usado? A gente sabe que a gente aqui troca tecnologias e tem facilitado bastante o nosso trabalho, né? Antigamente, você tinha que ir no local, né? Fazer...
O próprio acesso remoto, né? Que hoje a gente pode acessar o playlist de qualquer lugar, um simples programa de automação. Isso facilita bastante, porque a gente mesmo, nessa transmissão que a gente faz, a gente consegue, tanto aqui na câmera, né? Que a gente já conseguiu, de onde a gente tiver, a gente consegue colocar alguma coisa lá.
Sim.
Se a gente quiser fazer uma reunião ao vivo desse evento que vai ter hoje de noite, a gente vai conseguir Sim. fazer remotamente sem ninguém no estúdio. Então, isso aí também agregou bastante, né? E também, outra questão que a gente comentou aqui é a questão do RDS. Eu não sei se você já chegou a trabalhar com RDS.
Não, já ouvi Sim. falar, mas não conheço.
É, o transmissor, antes, né, só enviava só...
O sinal só de
música. Sinal de música. E hoje você consegue enviar informações também pelo sistema RDS.
Você tá, tipo assim, tá no rádio, aí você vê o nome da música,
coloca
aparece.
Da música. Se eu quiser colocar um telefone, ó, entre em contato, um telefone tá aí no seu display do carro, entendeu?
Eu sei, aquele aparelho lá, né, que ele transmite o tá ali, então, codificado.
As tecnologias também, que eu achei legal, né?
Sim.
De surgir ultimamente. E a gente usa bastante lá. Tanto pra colocar o nome da emissora, pra colocar músicas, colocar informações.
É como se fosse dar um recadinho, né?
É, você pode colocar um recadinho. Você pode colocar o loco total agora, entendeu?
Sei, mas aquilo ali tem automação que você pode programar lá?
Tem automação, é um programa de automação. Você pode escolher o que você vai colocar, querer informar no momento,
Sim.
entendeu?
Ele pode mandar não só a informação com o nome da música, mas ele pode mandar um alerta de Sim. chuva, ele pode mandar todo tipo de coisa que você quiser colocar de informação.
E é uma tendência, né, Fabrício?
Sim.
Aqui em Conquista tá um pouco utilizado ainda, mas se você for em Salvador mesmo, uhum. a maioria das rádios estão utilizando o que mais frequente, sim.
É. Ele funciona para levar a informação paralela à música. Sim. Às vezes tem o nome do álbum, tem a data que o álbum foi lançado, composição. às vezes tem alguma, quem é o compositor, coisa que sim. você não vai ouvir lá, né?
Vocês falando isso aí, me lembrei da TV digital, não sei se vocês sabem, a TV digital hoje a gente tem TV digital, uhum. né?
Sim.
Cada canal da TV digital tem 6 canais,
sim, sim.
e nesses 6 canais você pode fazer 6 transmissões diferentes,
diferente.
Né? Pode usar a linguagem,
hoje,
pode usar idioma.
A Educadora FM faz isso em Salvador, elas usam o que? A TVE, 6.1. E a Rádio Educadora no 6.2 e também usa um canal de educação
Sim.
com 6.3. Então, isso aí também já...
Vem mudando muito rápido.
É uma expansão
eu,
muito...
A primeira vez que eu ouvi falar disso, eu não entendi. Eu falei, mas qual é o interesse do cara ter 3 canais, 4 canais para passar a mesma coisa? E falaram, não, você vai ter um canal passando a novela e no outro canal do lado, um canal de vendas mostrando as roupas que as artistas estão usando na novela para você comprar na mesma hora, entendeu? Ou informações sobre o lugar que você que está passando a novela, está passando na cidade e tal, vai ter informação em outro canal. Aí eu falei, realmente é uma coisa aberta.
E também, Fabrício, a maioria das emissoras hoje de TV tem emissora de rádio, né?
Sim.
Então acaba agregando também no mesmo canal,
entendi,
fortalecendo a marca.
Exato.
Também eu já vi sendo utilizado para aquela questão do... Eu esqueci como é que chama, que ele fica narrando o filme.
Audiodescrição. Você tem um canal.
Duas línguas diferentes,
Exato.
Se quiser mudar o idioma.
Exato.
Né, tem N utilidades.
Eu acho que talvez uma coisa que a gente ainda não falou muito aqui, mas a gente está falando sem tocar no assunto, foi a diferença de preço que se tem
sim,
de
sim.
tudo.
É.
Porque... Antigamente, para você comprar qualquer equipamento de rádio, era uma fortuna.
Estava te usando como exemplo, né? Um processador de áudio, bom mesmo, tipo assim, 60 mil. 60 mil processador bom.
Sim.
Top. E hoje em dia você pode substituir por uma interface de áudio e um software. Simples.
Hoje
em dia você não gasta 5 mil.
Exato.
Entendeu?
E substitui equipamento de 50 ou 60 mil.
Com qualidade,
Exato.
Com áudio digital.
A gente está vendo uma mudança muito grande. A gente tem um estúdio de rádio aqui e ali tem uma cabine de locução. Então, para você fazer uma locução livre de ruídos e tal, você tinha que ir para a cabine, ela tinha que ter um tratamento acústico, um isolamento acústico, para você poder fazer aquela locução. Hoje em dia, você tem tecnologias que você grava em qualquer lugar e ela vai lá e elimina o ruído e deixa a voz limpa. Sim. Então, assim, isso tudo com um custo muito mais baixo. Então... isso vai facilitando e vai popularizando, ou seja, você vai dando voz para quem até então não conseguia ter voz porque a parte econômica te impedia. Você podia ser ótimo, ser um ótimo locutor, ser um ótimo comunicador, mas você não ia conseguir nunca ter uma rádio. Agora, como você falou,
Sim.
você montou uma rádio de forró e poderia fazer.
Deixei lá meu computador ligado em casa. Eu deixei meu computador em casa ligado, rodando 24 horas de forró e fui para a festa dançar forró.
Exato.
Eu não sei se vocês já ouviram falar aí, mas a TV também está tendo uma mudança, viu?
Sim.
A TV agora vai chegar aí, a TV digital 3.0. O ano passado eu fui a Brasília e teve um evento lá falando do rádio e da TV. É uma coisa, é uma nova virada na TV, né? Porque a televisão, tanto a analógica antiga como a TV hoje que a gente tem digital. A digital, você só tem o, você só capta o sinal, só recebe. Uhum. Só que a TV agora digital 3, que é 3.0 chamada, que eles estão, né, estão fazendo aí toda a regulamentação, vai ter interação. Porque, segundo eles, a televisão está perdendo espaço para a internet. Sim, já perdeu muito.
Para o celular, né? Na verdade, está tudo migrando para o celular.
Fala por causa da interação, né? Então, assim, da interação que existe, né, com a internet. Então, essa TV 3.0, você vai poder dar um like, você vai poder mandar uma mensagem, você vai poder fazer uma pergunta, você vai poder fazer uma compra, por exemplo. Né? E por aí vai, é toda dinamizada, né? Muito interessante. Né? É uma guerra. É aquilo que eu falei. A tecnologia chega. Se você não acompanhar, você é ultrapassado, atropelado. Você é atropelado. Então, assim, é uma corrida, né? É uma corrida.
A evolução, ela sempre vai causar esse tipo de diferença, né? Você tem, sei lá, no início aí do século passado, ou do milênio passado, lá no início do milênio, não, mas no final do milênio passado, ainda no início do século, quando você tinha a iluminação que era a óleo de baleia antes da energia elétrica. Então você tinha as pessoas que tinham uma função de todos os dias acender os lampiões nas ruas. Sim. Com a chegada da energia elétrica, essa profissão acabou. Então você fala, poxa, acabou a profissão do cara que acendia. Sim, mas surgiu a do cara que vai lá trocar a lâmpada.
Fazer a manutenção.
Então, exato. Então as coisas vão mudando. As pessoas que são aqueles que têm um olhar para frente falam, olha, eu não vou mais acender um lampião de óleo de baleia, mas o cara vai, essa lâmpada vai quebrar, vai queimar e alguém vai precisar trocar. Então a gente tem que estar atento em como a tecnologia vai mudar a vida da gente. Sim. E o que, que a gente vai, onde a gente vai se adequar para continuar sobrevivendo.
Eu não sei o que, que vocês acham, mas eu acho muito, muito legal, assim, voltando aqui para o rádio, desculpa, eu nem falei. Muitas rádios hoje estão transmitindo pelo YouTube.
Sim.
Né? Então, assim, tem dado uma, como é que se fala? Dado um tempero maior, né? Porque só ouvir era bom, mas com a tecnologia perdeu-se, né, esse gosto do ouvir. E hoje eu vejo muitas rádios ali, as pessoas, né, transmitindo ao vivo a rádio ali, não sei quantas horas, tem rádio aí que talvez chegue até a 24 horas no ar, as grandes rádios aí. E eu acho muito interessante, porque isso aí continua atraindo a atenção do público, né?
Querendo ou não, a rede social hoje está, né, chama para tudo, né? Chama para TV, chama para rádio.
É uma transformação, ou seja, a rádio não vai acabar, mas ela vai se transformar. Até porque o rádio sempre foi o veículo mais democrático, porque você podia levar, né? O radinho de pilha, você ia pro campo de futebol, o rádio estava no seu carro, você conseguia ir ouvindo música. E hoje todas as tecnologias estão migrando para o celular, que hoje é quase que uma extensão do braço do ser humano, né? Todo mundo está com o celular na mão. E a rádio está indo também para o celular. E está migrando exatamente por conta disso, porque se o celular tem a questão da imagem, da interatividade, a rádio vai também ter isso aí.
É interessante, né?
E hoje eu acho que, assim, o público hoje de rádio, não sei, mas eu acredito que seja muito de motorista, né?
Também.
De motorista, que sim, dentro de casa, acho que o pessoal volta muito para a rede social, para vídeo, sabe?
Para o streaming, né? Sim, hoje em dia facilitou já bastante. Mas o rádio ainda continua sendo um companheiro, principalmente para quem está querendo ouvir uma notícia, saber algo que está... Ou tem interesse em um nicho, a gente tem muito isso também, né?
Eu acredito, assim, que é como se fosse assim, você tem uma necessidade, aquilo ali supre sua necessidade, aí você vai consumir.
Exato.
Se surgir algo que supra a tua necessidade melhor que aquilo, aí você migra. Eu falo porque eu tenho minhas temporadas de rádio, né? Agora, né, tô aqui com o meu programa e é maravilhoso estar do lado de cá falando e estar ouvindo o feedback das pessoas, muito legal mesmo. Mas eu já passei um período assim que eu era viciado. Eu entrava no carro para ir para casa, eu ligava o rádio e ficava ouvindo aqueles programas todo dia. Eu chegava a parar o carro para mandar mensagem quase todo dia. Aí chegava 18 horas, vou para casa, eu botava naquele programa. Se eu começasse 5 minutos atrasado, eu já sentia que eu estava perdendo, entendeu? Então eu falo assim, esse era o meu momento de rádio. É como você falou, tem aquela pessoa que está dentro de casa trabalhando ali, uma pessoa, uma doméstica e tal. O rádio é o companheiro.
Sim.
Confesso para vocês, lá na zona rural ainda, eu tenho parentes, tios que moram na zona rural ainda, que tem os momentos lá de ouvir rádio.
Sim.
Né? Então, cada um supre sua necessidade da maneira que, né, que o rádio serve.
Inclusive, essa foi uma grande questão também quando se resolveu transformar a AM em FM. Porque A AM é uma rádio que vai muito longe, né? Ela tem uma qualidade de áudio um pouco menor, mas ela tem uma distância de cobertura muito maior. Então se questionava, sim, e as pessoas que não estão tendo acesso a todo esse tipo de tecnologia vão ficar desprovidos e tal? Então foi muito bem pensado até para poder alcançar todas as pessoas.
Sim, sim.
Acho que quanto mais distante dos centros, o rádio continua sendo o maior companheiro para poder levar as informações.
Pois é, né? Nossa hora ali já tá...
Passa rápido, né?
Rapidinho. Todo mundo que vem no programa aqui, se fala, uma hora, vixe, a gente não vai conseguir falar tanto, né? Eu falo, não. Quando terminar o programa, você vai ver que a gente não consegue falar metade do que a gente quer, né, Fabrício? Mas é isso aí, né? Gostaria que vocês deixassem uma mensagem ainda sobre o rádio, da importância do rádio aí para vocês, né? Como é que a gente ainda pode utilizar o rádio hoje, né? Como uma ferramenta de diversão, de comunicação. Andrei?
Rapaz, é assim, como eu te falei, eu sou viciado em rádio quando eu estou no carro. Eu, toda vez que eu ligo o carro, eu escuto rádio. E assim, apesar de trabalhar numa emissora, eu escuto todas as rádios, né?
Sim.
Eu não me prendo somente ao que eu, né, local no trabalho. Então, rádio hoje em dia para mim, né, eu vivo disso, tenho que ficar sempre ligado, né, porque as mudanças também, né, de outros emissores, então sempre presa a rádio.
Com certeza. Fabrício.
O rádio para mim é um formador de sonhos. Acho que a gente tem essa questão de agora ele poder ser transmitido também no YouTube com imagem, mas antes disso, a ideia do rádio é aquilo, é você criar dentro da sua mente a imagem. Quem nunca passou por aquilo de eu imaginava o locutor desse jeito, ele é de outro jeito e tal.
Tem uma coisa que eu aprendi com o editor, que foi o Fabrício que me ensinou. Quando você editar um áudio, André, você fecha os olhos. Você sente o...
Pra ver se tá...
Pra ver se tá legal. Sente o BG, sente a narração, vê se tá legal. Fecha os olhos.
Você fala depois da edição ou na hora
da edição? Na hora da edição.
Na hora que você
tá editando. Uma coisa que ele me ensinou isso e até hoje eu
Porque, você vai eliminar uma parte sensorial para poder ampliar a outra. E o rádio, para mim, ainda é esse criador de sonhos, sabe? As pessoas que estão em casa, que estão ouvindo. Quantas pessoas que estão nos ouvindo aqui não imaginaram ou lembraram de alguma outra coisa simplesmente porque a gente está falando, como você também aqui lembrou na nossa conversa, e porque a gente não tem imagens que vão direcionar para um lado, essa pessoa está criando a sua própria imagem na sua cabeça. Eu acredito que o rádio é esse criador de sonhos, ele ainda vai ser durante muito tempo, independente de como ele mudar. O rádio para mim é muito importante, foi importante na minha formação, é importante na minha vida e, é claro, eu acredito que ainda vai ser por muito tempo importante na vida de muita gente.
Eu também concordo com vocês, eu acho que o rádio vai durar por muito tempo, vai sofrer transformações, sim, mas vai perdurar sim e é muito bom. Ó, infelizmente, estamos chegando ao final do nosso Momento Tech. Hoje entendemos como o rádio evoluiu ao longo do tempo e como a tecnologia transformou completamente essa área, tornando tudo mais ágil, moderno e acessível. Quero agradecer aqui nossos convidados, Andrei Carvalho e Fabrício, pela participação. E você, ouvinte, continue com a gente aqui na Rádio Câmara. Até o próximo programa. Internet, um grupo de dietas de conexão.
notícia de milhão.
Rádio Câmara, a voz da Casa do Povo.
Tristeza.
Há muito tempo que eu saí de casa. Há muito tempo que eu caí na estrada. Há muito tempo que eu estou na vida. Foi assim que eu quis e assim eu sou feliz. Principalmente por poder voltar a todos os lugares onde já cheguei. Pois lá deixei um prato de comida, um abraço amigo, quento pra dormir e sonhar. E aprendi que se depende sempre de tanta, muita, diferente gente. Toda pessoa sempre as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas.